Bem-vinda, bem-vindo ao POCast, o podcast da pesquisa operacional. No episódio de hoje, vamos abrir a caixa de ferramentas de software para serem usadas na PO. Acomodem-se onde estiverem e aproveitem a conversa. Gente, estamos chegando para mais um episódio do POCast, o podcast da pesquisa operacional. Hoje, com a conversa sobre ferramentas de software para pesquisa operacional. E aqui os meus companheiros de luta, professor Marcos e professor Tiago, vamos bater um papo sobre esse assunto. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre o que é a pesquisa operacional, qual é o objetivo ou quais são os objetivos da pesquisa operacional. Conversamos sobre quais são as bases necessárias para quem quer iniciar na pesquisa operacional. Então, falamos sobre como se desenvolve um estudo de pesquisa operacional. Hoje vamos, então, conversar sobre aquela parte em que a gente tem que pensar em, bom, tendo feito as primeiras etapas do estudo de pesquisa operacional, quando chega o momento de implementar os modelos matemáticos, começar a testá-los, ou mesmo depois usá-los, nós vamos precisar lançar mão de ferramentas de software. E aí há vários tipos de ferramentas de software que podem ser utilizadas para isso. Então, vamos tentar abranger um pouco todo esse universo. Lembrando que, primeiro, a gente poderia talvez separar aqui e ver depois como encaixar nessas classes de ferramentas o que existe, né? Então, eu posso pensar, por exemplo, que existem ferramentas que são comerciais, quer dizer, pagas, né? Eu preciso comprar essas ferramentas, isso vai ter um custo para quem quiser usar. Existem várias ferramentas hoje de software que são gratuitas também, então seria uma segunda categoria. E também há aquela categoria de ferramentas que são feitas pelos usuários, por quem quer usar, que acabam sendo desenvolvidas nas empresas, pelas consultorias, que são específicas para o uso, não estão disponíveis para o público em geral. Então, pensando nessas três classes de ferramentas, a gente pode tentar encaixar o que existe para as diversas situações. Então, vamos começar aí com as primeiras impressões desse mundo de ferramentas de software. O que vocês veem hoje que tem por aí?
Bem, primeiramente, boa noite a todos, né? Boa tarde, enfim, né? Quando o senhor estiver ouvindo, bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, falando um pouco sobre a pesquisa operacional, né? Então, esse tema é um tema não chega a ser polêmico, né? Mas que divide opiniões, a questão das ferramentas, né? Ferramentas de software. Então, vamos começar do começo. Hoje, dada a complexidade dos problemas, eu penso, pelo menos, né, na minha percepção, que necessariamente nós precisamos do processamento computacional para resolver os problemas reais que se colocam para a gente, né? Então, seja ele um problema que utilize redes neurais ou programação inteira, programação linear, teoria dos grafos, seja lá o que for dentro da área da PO, se for um problema real, provavelmente ele envolverá instâncias que exigem uma carga de cálculo muito grande, né? Como eu sempre falo, né? Você faz lá um problema de programação inteira, você vai ter milhões e milhões de iterações do método simplex, por exemplo. Você faz lá um problema do caixeiro viajante, você vai ter milhões e milhões de combinações lá de caminhos hamiltonianos, até achar o menor caminho hamiltoniano. Então, necessariamente, a computação, o processamento computacional, ele se impõe, né? Eu não tenho a opção de não usar o computador. Isso eu estou falando para problemas reais, tá? Não é aquele probleminha que a gente dá na sala de aula, que o método simplex roda duas vezes e a gente chega na solução. Não é esse tipo de problema, dá para fazer na mão, não precisa de ferramenta nenhuma. Eu estou falando de problemas reais. Fui numa empresa, modelei um problema, fui lá, papapá, modelei e vou calcular o resultado para apoiar a tomada de decisão na vida real. O que eu estou falando, para problemas reais, a computação ela se impõe. Isso é um fato. E aí a ferramenta que cada um vai usar, aí divide aí mentes e corações, né? Tem gente que gosta de Excel, tem gente que gosta de Python, tem gente que gosta de R. Isso aí, né? Para mim, não faz a menor diferença, né? São só ferramentas. Como o Word é uma ferramenta para escrever texto, as outras são ferramentas para calcular. Qual ferramenta você vai usar é o de menos. Né? E eu sou a favor do uso dessas ferramentas. Quanto mais fácil para o usuário, quanto mais intuitiva, melhor. Então, é justamente até sobre essa temática, né, sobre essa linha de pesquisa que eu trabalho lá no Instituto Militar de Engenharia, desenvolvendo ferramentas intuitivas, ferramentas fáceis de mexer, fáceis de lidar, visando facilitar o uso dessas ferramentas para a solução de problemas reais. O problema é que existem alguns puristas, né? Pessoal aí da old school, pessoal da old school que é meio contra, né? Fala assim, mas o aluno, quem for usar, o estudante, o pesquisador, não pode ser um apertador de botão. Né? Eu concordo totalmente com essa. Mas observe bem a premissa, né? O estudante, o pesquisador, não pode ser um apertador de botão. Mas e o seu Manel da padaria? Será que para ele usar o método HP, será que para ele usar o método simplex, ele precisa aprender todo o método simplex? Ele precisa aprender todas as equações do HP? É claro que eu estou exagerando, né? Mas estou dizendo ali, de repente, o seu Manel tem um filho que é um cara, né, mais descolado, não sei o quê, em gerenciar. Ele não tem aquela base matemática ampla, né, e tal, mas tem uma noção. Eu não posso fazer uma ferramentazinha para ele usar o HP, mesmo sem ele dominar completamente as equações, sem saber muito bem para que serve a razão de consistência. Eu não posso permitir que ele utilize essa ferramenta. Não seria bom que ele pudesse utilizar, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Quando você entra para andar um carro, você não fica pensando qual é o ciclo termodinâmico do motor, como é que o campo eletromagnético se forma no alternador. Você tem um problema, que é se deslocar, e tem uma ferramenta, que é o carro. Você entra no carro e sai andando. Acabou. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho um problema de tomada de decisão, eu tenho que escolher entre 5 modelos de freezers para uma padaria. Eu posso pegar o método HP, uma ferramenta qualquer, olhar lá, jogar os critérios e a ferramenta me dizer, olha, o melhor freezer é o da Consul, por exemplo. Né? E eu não faço a menor ideia o que é a razão de consistência, o que é a escala de Saat, escala de Saat até tem que saber, né? Para poder preencher lá a matriz de ponderações. Mas tem que ter uma ideia, né? Mas, enfim, então eu sou a favor, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E uma não tem nada a ver com a outra.
Quer dizer que pegando esse exemplo aí do HP, da escala de Saat, que em si não é nem um conhecimento matemático profundo. Na realidade, é como eu vou expressar o que eu acho com relação a um par de critérios e alternativas, etc. Então, basta capturar isso da pessoa e ter uma ferramenta que consiga capturar isso de maneira adequada, certo?
Exatamente. Eu tenho um problema. Qual é o problema? O problema é decidir. Existem, sei lá, por exemplo, 5 modelos de freezers e eu tenho que escolher um modelo. Só que o que tem um pouco mais de espaço também é mais caro. Quer dizer, eu ganho no espaço, mas perco no, né? Perco no custo. Quer dizer, o outro, a manutenção é mais cara. Então, há um trade-off ali entre eles. Né? Então, eu tenho um problema, qual é o meu problema? Igual eu falei do carro, né? O cara que vai andar, ele precisa se deslocar de um ponto a outro. Esse é o problema dele. Para isso, ele usa o carro. E ele não tem a menor ideia para como é que a combustão acontece lá no motor. E é a mesma coisa, eu tenho um problema que é decidir qual é o freezer comprar. Existe uma ferramenta chamada HP Plus, que me ajuda a decidir. Por exemplo, né? Chutei o nome. Nós até fizemos lá a ferramenta, lá, o Three Decision Methods, que calcula o resultado do HP. Mas vou usar, sei lá, uma ferramenta qualquer online, uma planilha, Excel. Quer dizer, eu que trabalho ali, sou gerente da padaria, é indiferente saber as equações do HP, saber. Eu só preciso de alguma coisa que me ajude a decidir melhor. E aí eu vou lá na planilha, coloco os dados de entrada, vou ter os dados de saída, e aí com a minha intuição, com a minha experiência, eu vou avaliar se os resultados aderem, né, são aderentes à realidade ou não. Então, repare, eu não estou falando que não é importante saber as equações, eu estou falando que depende de quem está utilizando, né? Se você for um estudante, você for um pesquisador, estiver fazendo um mestrado, um doutorado em PO, aí você tem por obrigação saber as equações. Você até eventualmente pode usar uma ferramenta mais ou menos pronta, mas você tem por obrigação saber os meandros, né, as entranhas dos métodos. Agora, o que eu penso é que nós devemos permitir, nós devemos criar mecanismos, criar ferramentas para que esses métodos se popularizem, para que todos possam tomar melhores decisões.
Esse é um detalhe, então. O mundo de negócios não é feito de mestrandos e doutorandos. É feito de gente que precisa tomar decisão e que não tem interesse em se aprofundar nos conhecimentos matemáticos por trás das técnicas usadas na PO. Tiago, o que você acha aí? Quando você se depara, você já viu, já trabalhou com muita, já deu consultoria, né, para as empresas. O que você vê, como eles se comportam quando a gente fala que tem que usar técnicas estatísticas, de PO, etc.? O que eles esperam de você como consultor no final?
Boa noite a todos aí. Boa noite, professor Euclides, professor Marcos Santos. É um grande prazer estar aqui novamente, né? Então, eu acho que isso é um grande paradigma, né? Porque muitas vezes, né, a gente tá preocupado, né, não só em entender como é que aplica, como também entender o que está por trás, né, dos fundamentos. Né? Dependendo do perfil, né, corroborando aí com o que o professor Marcos Santos fala, né, se for o cara lá da padaria, né, não necessariamente ele precisa entender ali todos os passos, né, para conseguir ali tomar a decisão dele, né, e ver ali qual é o melhor freezer, né, que nem o professor citou, né. Mas se você realmente for a fundo, né, quiser aplicar de forma mais consciente o método e tudo mais, né, é importante que você tenha esses fundamentos, né. Isso eu valorizo bastante, né. Mas sem dúvida nenhuma, né, as ferramentas estão aí para nos ajudar. Eu acho que, fazendo aí um paralelo também com a ciência de dados, as ferramentas elas vão evoluindo ao longo do tempo, né? As coisas vão ficando realmente mais menos demandantes em termos da complexidade da ferramenta, né? Então as ferramentas vão se sofisticando ao longo do tempo, vão se criando atalhos aí para que cada vez mais essa teoria toda e se consiga, né, resultar realmente em tomar melhores decisões aplicando aí ferramentas, né? Um exemplo disso aí eu lá no Instituto Militar de Engenharia, o professor Marcos Santos, ele com os alunos dele desenvolvem diversas, né, ferramentas lá no Lego, né, Laboratório de Gestão e Governança, não é isso, mestre? Tem muitas ferramentas para resolver HP, TOPSIS, né, e diversos outros métodos, né? Eu, com o professor Marcos Santos, a gente criou uma do método TOPSIS, por exemplo, em Shine, né, que foi até patenteada lá pela Marinha. Então, realmente, né, cada vez mais você vai precisar ali ter ferramentas que te ajudam, né? Nem todo mundo consegue programar. No outro dia, eu estava dando aula na MBA da Trevisan, né, de Marketing Analytics, e o pessoal era um nível mais gerencial, né? Eles não estavam querendo aprender a programação que tinha para chegar no resultado, né? A gente estava com um bloqueio no sentido de todo o conteúdo ele estava sendo desenvolvido para tomar decisões, né? Mas antes da gente conseguir tomar decisão, a gente tem que chegar nas análises, né? Então, o código ele estava sendo um empecilho. Então, o que a gente fez? A gente trouxe o Power BI, por exemplo, né, que trouxe uma tangibilidade maior, né, para arrastar, né, e soltar, basicamente, para criar gráficos e fazer as análises. E a gente conseguiu chegar no objetivo final, que era tomada de decisão ali dentro do ambiente de Marketing Analytics, né? Então, a gente fez várias atividades, né? Então, trazendo aí esse paralelo junto com a pesquisa operacional, acredito que seja a mesma coisa, né? Tem perfis e perfis. Tem o cara que vai realmente querer usar R, usar Python, usar Java, né, para poder fazer aquele código, né, e construir, né, e para fazer essa tomada de decisão, assim como tem o cara que também quer algo mais pronto, né? Então, para apertar botão ali, né, e chegar num resultado, lembrando, né, que ele tem que ter pelo menos um discernimento para saber analisar o que ele chegou, né? Se ele não tem a menor ideia do que é qual resposta, né, que ele chegou ali, né? Então, né, você tem que ir com calma, tem que voltar lá atrás para entender melhor esse processo, né? Então, acredito que seja por aí.
Legal. Então, trazendo para esse, talvez, dois cenários que a gente possa traçar com relação à necessidade de ferramentas para PO. E aí, me corrijam se eu estiver errado. Talvez um cenário voltado para pesquisa acadêmica ou para quem precisa trabalhar mais com os fundamentos matemáticos para geração das técnicas e modelos que se usam na PO. E um outro cenário para o uso mais comercial, mais prático na tomada de decisão nas empresas, no mundo dos negócios. Talvez aí, então, as ferramentas tenham que ter um desenho diferenciado. O que você acha, Marcos?
Até pegando um gancho aí no que o Thiago falou, né? Eu acho que a grande questão é essa mesmo, né? Você vai lá e começa. É claro que tem gente no mercado super capaz, super inteligente, claro que tem. Mas às vezes você vai lá e quer explicar para ele um monte de equações malucas. Ele não quer saber, porque esse não é o problema dele. O problema dele é decidir. Ele quer alguma coisa simples, fácil de mexer, e que resolva o problema dele, que aí, com a experiência dele e tal, né, com o discernimento dele, como o Thiago bem falou, é claro que também não adianta só apertar o botão, a ferramenta vai dar um resultado para ele, mas ele tem que ter aquela capacidade de discernimento para ver se o resultado está condizente ou não com a realidade, né, subjacente. Eu acho que a grande encruzilhada que nós temos é justamente essa, né? Existe uma dicotomia que não deveria existir, né? De um lado você tem os acadêmicos, de outro parece time A e time B, né? Então, de um lado você tem os acadêmicos, de outro lado você tem os corporativos, o pessoal de mercado. Aí, quando você faz, por exemplo, um artigo de aplicação, a aplicação do método do caixeiro, né? Problema do caixeiro viajante para roteirização de vagas, não sei o quê, de roteirização de caminho. Quando você faz uma aplicação, o pessoal da academia fala assim, ah, isso aí não tem nada demais, é uma mera aplicação, isso aí não tem nada de nobre. Isso aí ele só aplicou, jogou num software e chegou num resultado. É uma aplicação, não tem nada de, não tem novidade nenhuma.
Perdão, só então, um parênteses. Perdão, Marco. Não é esse o objetivo da matemática e de tudo que a gente faz na vida? Aplicar para ter um resultado prático?
É, eu penso que sim, né? Mas, enfim, né? Eu penso que sim, né? Mas, enfim, né? Então, então, o pessoal da academia, não, isso aí é uma aplicação, isso aí não trouxe contribuição alguma para a academia, só aplicou o que todo mundo já sabe. De outro lado, quando nós pegamos esses métodos e levamos lá para a área corporativa, o gerente, o diretor, olha e fala assim, não, chefe, trouxe aqui um método que eu acho que resolve o nosso problema. Não, olha só, aqui é vida real, não me vem com esse negócio aí de cientista, não, que isso aí só funciona no papel, só funciona para escrever paper. Então, observem, né? Na verdade, os dois estão com uma visão distorcida da realidade, né? Enquanto eles deveriam se unir para tomar melhores decisões, um enxerga o outro como inadequado para, né? Quem é da academia acha que a aplicação é algo menos nobre, algo de menor valor teórico, e quem é do mercado, quem é do mundo corporativo, acha que o que se faz na academia não serve para nada, só para escrever artigo, que no mundo real as coisas são diferentes. Então, eu acho que é essa dicotomia, né? Esse desencontro que deveria acabar. Né? Eu procuro, é claro que eu faço aí a meia-culpa também, mas eu procuro, tanto quanto possível, fazer o quê com os pesquisadores que trabalham comigo? A gente pega um problema, estrutura um problema, entende o que está acontecendo, modela esse problema matematicamente, aplica um método, né? Analisa o resultado, propõe uma solução. Então, na verdade, um problema real foi resolvido. Depois que esse problema foi resolvido, aí nós colocamos ele no papel dentro da liturgia acadêmica, que ela é necessária também, né? Porque você precisa escrever um dos requisitos, né? da pesquisa acadêmica, é a replicabilidade. Outra pessoa que repita aquele experimento nas mesmas condições precisa chegar nos mesmos resultados, né? Senão aquela sua aplicação está furada. Então, um dos requisitos é justamente a replicabilidade. Se eu pegar os mesmos dados e aplicar no mesmo método, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Então, a liturgia acadêmica exige, né? Lá que a escrita lá seja feita, a introdução, problema, metodologia, papapá, discussão dos resultados. Então, mas repare, né? Primeiro eu resolvo um problema real, seja de organizações públicas ou privadas. Depois que eu resolvi um problema real, eu coloco ele no papel dentro daquela liturgia acadêmica, para até divulgar para outras pessoas, né? Olha, esse problema pode ser resolvido com esse método aqui. Então, eu acho que o caminho é por aí, é o mercado e a academia andarem juntos, né? Andarem de mãos dadas. E não cada um dizendo que, né? A academia dizendo que o mercado não traz contribuição nenhuma e o mercado dizendo que o da academia também não serve para nada porque é só teórico. Isso não faz o menor sentido, pelo menos no meu ponto de vista.
Né? Exato. Essa divergência de visão não dá um bom resultado. Mas, então, quando você aplica lá essa sua maneira de trabalhar, no final das contas, você tem que lançar mão de ferramentas para poder aplicar o método que foi eventualmente criado ou os métodos que existem e ver resultados. Que ferramentas você tem utilizado para fazer isso ultimamente? Quais são as que têm sido mais frequentes dentro do seu campo de trabalho?
Assim, eu não me apaixono por nenhuma ferramenta, né? Ao contrário do que acontece muito, eu não tenho qualquer predileção quanto à ferramenta, quanto a R, Excel, Python, né? Eu utilizo qualquer ferramenta, desde que resolva o meu problema, está valendo, né? Mas, assim, acho que eu tenho usado bastante, eu uso bastante o Excel, uso bastante o R, uso o Python, né? O Arena para simulação, né? O software Arena eu uso bastante. Que mais? Assim, que eu me lembre, assim, as que eu mais utilizo, né? Na Marinha, no IME, são essas, assim, de pronto que eu me lembre. Python, R, Excel. Já usei muito o C, de vez em quando eu tenho que usar o C++, né? Porque, por exemplo, se eu for fazer uma simulação do dia a dia, simular a formação da fila num caixa de mercado, simular o atendimento num pedágio, né? Se fosse uma simulação de algo corriqueiro, né? Algo no chão de fábrica, atendimento numa farmácia, qualquer software comercial nos atende, né? Então, você tem o Arena, tem o FlexSim, o ProModel, Simulate, todos eles são bons também. Eu falei o Arena só para dar um exemplo, mas todos eles são bons.
Mas aí nós estamos falando de
simulação.
Ferramentas de software, tudo bem. Para simulação, é ferramentas de softwares pagas. Certo?
Pagas. Todas são pagas.
Então, tem a questão aí do quanto isso custa, quanto se quer investir ou não, mas é possível também, digamos, fazer as mesmas coisas aproximadamente desenvolvendo as suas próprias ferramentas de software. Para fazer simulação, por exemplo. Vale a pena? Não vale a pena?
Pois é, aí mais ou menos, né? Caramba, não sei, deixa eu pensar. Porque, assim, como você disse, algumas ferramentas são pagas, outras não, né? O R, por exemplo, não é pago, né? Python também não. Até por isso que muita gente usa, né? O Excel, praticamente qualquer computador em qualquer lugar do mundo tem o Excel instalado. Então, todo mundo usa também.
Mas também
o
é pago.
O Lindo é gratuito também, né, mestre?
Oi?
O Lindo é gratuito também, né, mestre?
Não, o Lindo não é gratuito, não. O Lindo não é, não? Tem uma versão de estudante. Entendeu? Mas se você tiver mais de não sei quantas variáveis, entendi, ele não roda, né? Mas não é gratuito, não. É que nem o Arena. O Arena tem uma versão de estudante também, mas ele só roda até 150 entidades no transitando. Se você tiver mais de 150 entidades, ele não roda, né? Pô, parece até centro espírita, né? 150 entidades, né?
Isso é o que eu estava pensando aqui.
150 entidades. Mas não tem nada a ver. É que é o nome mesmo, né? Quando você tem uma coisa transitando dentro de um sistema, em simulação, o nome disso é uma entidade, né?
Mas tem alguns métodos aí só com passagem espírita mesmo, né? Método Thor aí.
Mas, assim, a verdade é que essas ferramentas mais customizadas, mais fáceis de mexer, né? Mais intuitivas, a maioria delas são pagas, né? Então, se você for ver lá o Arena, ProModel, FlexSim, o Expert Choice, né? Que calcula o HP, o lá do método Macbeth, professor Bani Costa. A maioria, assim, das ferramentas facilzinho, que você vai, introduz os dados, e já sai o resultado, a maioria delas são pagas. Né?
Mas agora já estão surgindo ferramentas para resolver certos problemas de PO gratuitos, sobretudo usando navegadores, né, que são gratuitos. Exemplo do que vocês têm desenvolvido lá no IME.
Sim, é verdade. Nós temos desenvolvido, já desenvolvemos mais de 20 ferramentas. Primeiro, nós começamos fazendo em R. O Thiago até fez do método Sapevo. Sapevo M fez em R. Né? Começamos fazendo em R, em Python. Mas aí, qual é a dificuldade que eu percebi? Né? Até a partir da experiência com outros pesquisadores, né, outros colegas que têm seus métodos também. Você vai baixar uma ferramenta e não consegue baixar, ou o link chega corrompido, ou você não consegue instalar porque a coisa da empresa não deixa instalar, ou no Mac ele não roda. Então, tem esses problemas, né? Eu costumo dizer que se você cria uma ferramenta que você precisa instalar alguma coisa para ela rodar, já é meio caminho para dar errado. Né? Já é meio caminho andado para você não conseguir rodar a ferramenta. Então, a partir disso, como lá no IME? Lá no IME eu trabalho muito com PO, mas eu dou aula mesmo na computação, em sistemas de computação. O pessoal é muito bom em computação. Então, eu pego lá os pesquisadores de lá e nós sentamos e criamos ferramentas, pegamos a modelagem matemática dos métodos, desenvolvemos ali o código, né, o núcleo duro ali, faz as contas de cada método, e aí depois a gente coloca ali um front-end, uma interface mais amigável, né, botãozinho, papapá, só digita ali os números, clica lá em OK, e ele gera todos os resultados, mas tem uma série de contas que são feitas por trás, né? O usuário não precisa nem saber quais são. O usuário que eu estou falando, né? Não é pesquisador, não é estudante. O usuário, o cara que precisa usar aquela ferramenta para tomar uma decisão, ele pode ir e usar. Né? Então, essas ferramentas que nós temos desenvolvido lá, essas são todas gratuitas, eu não cobro nada, né? E nem vou cobrar. Também não condeno quem cobra. Né? Quem cobra, ok, realmente dá trabalho, exige uma dedicação. Então, é de cada um. Né? As que eu desenvolvo, eu fiz um mestrado numa universidade federal, paga pela sociedade. Né? Eu fiz doutorado numa universidade federal, paga pela sociedade. Fiz o pós-doutorado no ITA, pago pela sociedade. Então, eu, Marcos, entendo, né, que eu preciso pegar esse conhecimento e devolver para a sociedade de alguma maneira. E essa foi a maneira que eu encontrei. Eu me reúno com os meus pesquisadores e nós desenvolvemos ferramentas que já são mais de 20, que são disponibilizadas gratuitamente. Você não precisa nem colocar e-mail e coisa para cadastrar, nada. É só carregar no browser, né, que nem o Tree Decision Method. Você vai lá e consegue usar o método HP, o método TopSys e o HP TopSys 2M. Entrou lá, www.treedecisionmethods.com. Carregou, qualquer um pode usar. Ele já roda no seu navegador, você chega no seu resultado, resolve o seu problema e vai embora. E há vários outros, né? O método Propaga, o método Sademon, há várias outras ferramentas, o Thor, né? Quer dizer, o método Thor, ele é complicadíssimo. Se fosse deixar para a pessoa fazer no Excel ou fazer do zero no R, a pessoa não ia usar nunca, porque ele é complicadíssimo, a matemática dele. Então, quer dizer, trabalha com sobreclassificação, aí tem valor de P, Q, não sei o quê, né? Um monte de... Quer dizer, ninguém usar. Então, nós fizemos uma ferramenta, você preenche a matriz de decisão, né, lá, clica lá em OK, ele já te dá o resultado, qual é a melhor decisão.
O Thor começa a entrar no campo esotérico, né, da matemática, e aí fica difícil mesmo, né? Tem que ter... Agora, para a gente ir alinhando aqui um pouquinho, talvez a expectativa, eu pesquisei um pouco sobre quais seriam as necessidades das ferramentas, né? Quais são as características mais necessárias nas ferramentas de software, sobretudo para para o mundo não comercial, mas que poderia ser usado pelas pequenas empresas, etc. Eu vejo uma coisa assim, por exemplo, uma seria a facilidade de modificação do modelo implementado. Aquela ferramenta tem que ser flexível a ponto de que eu possa mudar o modelo, né? Ou que quem criou possa ir lá e mudar o modelo, ajustar o modelo com uma certa facilidade, né? Uma outra característica seria que esses modelos também estariam bem adaptados às limitações do mundo real, né? Quais são as limitações? O modelo está bem adequado a essas limitações do mundo real. E uma terceira seria, obviamente, o baixo custo, né? Baixo custo tanto pelo, se tiver licença, o valor da licença é baixo, se possível, gratuito, como é o caso que você mencionou, e também ter uma possibilidade de usar com uma aprendizagem, uma curva de aprendizagem mais rápida. Porque também se você tem um software que exige um treinamento pesado para aprender a usar, isso reduz o uso do software, né? Então, essas três características são importantes a gente manter para essas ferramentas de software que disponíveis para poder tornar a PO muito mais acessível, né?
Concordo. Concordo, e assim, tanto quanto possível, nós tentamos desenvolver as ferramentas observando justamente esses preceitos que você bem observou. A primeira questão, né, dela ser uma ferramenta customizável, existe um ponto aí de equilíbrio, né, um trade-off, né, que às vezes é difícil da gente chegar, né, num ponto de equilíbrio, porque se ela for uma ferramenta extremamente customizável, você pode mapear, você pode estruturar qualquer problema, provavelmente ela não será tão fácil de mexer, né? Você vai ter lá vários comandos, várias possibilidades, né? Então, vou dar um exemplo, né? O próprio Arena, que a gente comentou, o Minitab, por exemplo, né? É fácil de mexer, eu acho o Minitab fácil de mexer, né? Ele não é difícil, você pode resolver praticamente qualquer problema. Mas ele não é um software assim que você aprende da noite para o dia, né? Todas as funcionalidades que ele tem, né? Então, quando eu faço uma ferramenta um pouquinho mais engessada, um pouquinho mais, é como se fosse um curralzinho, né? Eu não deixo o cara sair muito, ele só tem a possibilidade de apertar dois botões, ou é ou não é. E aí isso meio que facilita. Entendeu o que eu estou falando, né?
Sim, claro.
Se ela é uma ferramenta muito customizável, acaba que o cara tem que fazer um curso sobre a ferramenta, um curso de Arena, um curso de Mintab. Se ela já é uma ferramenta um pouquinho mais engessada, ele só tem dois caminhos, né? É clicar em sim ou não e prosseguir. Então, ela acaba ficando mais fácil de usar.
Isso é verdade. Essas ferramentas que você mencionou, por exemplo, o Minitab eu já trabalhei, mas trabalhei também com Estatística, que é uma outra ferramenta
Isso é
grande, que exigem sim
SPSS.
SPSS, que exigem que você faça um treinamento para usar
Exige.
plenamente. E, além do mais, elas têm muitas funcionalidades lá dentro, tem um monte de
Muitas,
modelos.
centenas.
Então você acaba se perdendo com tanta coisa. E quando você quer ser mais objetivo, fica difícil.
Então, é o que você falou, né? Ela tem que ser customizável. Tem, mas tem esse porém, né? Isso tem um custo, essa possibilidade de customização. essa possibilidade de ser, né? Isso tem um custo, isso não é de graça.
Exatamente, né? Mas isso leva a um fato, então, né? Essas ferramentas que não permitem muita customização, obviamente, acaba tendo um custo, né? E isso está muito voltado para essas ferramentas comerciais que a gente mencionou, é o caso do Arena, do Minitime, do Statista, etc., das PSS, tudo isso, ferramentas comerciais. Isso acaba levando à necessidade que muitas empresas têm de desenvolver as suas próprias ferramentas para um problema específico, mais focado.
Isso é verdade. Eu estava até falando, acabou que eu me perdi, aí agora você pegou o gancho de volta. Então, eu estava falando da questão da simulação, né? Então, para problemas do dia a dia, chão de fábrica, fila do mercado, você pode usar o Arena, você pode usar o FlexSim, ProModel, Simulate, qualquer um deles, né? É o que nós chamamos de software de prateleira, né? Você vai lá, compra o software, instala na tua máquina e resolve lá o teu problema. Eu acho ótimo usar software de prateleira, não tem problema nenhum nisso. O problema é que, às vezes, o problema da empresa é tão específico que nem que aquele software de prateleira, mesmo sendo extremamente abrangente, como é o exemplo do Arena, alguns tipos de problema ele não resolve, né? Vamos dizer que 99% dos problemas ele resolve, mas tem problema que ele não resolve, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático que eu já vi. Por exemplo, na Marinha. Na Marinha eu tenho lá um navio, uma fragata tem um canhão, e aí está previsto lá no manual do canhão que se o navio estiver a tantos nós, com determinado rumo, vento, velocidade, a probabilidade de acerto do canhão é de 95%. Né? Então, beleza. Então, eu espero que de cada, né, 100 tiros, 95% vai acertar o alvo. Né? Vai acertar ali dentro daquela margem de erro e tal. Intervalo de confiança, etc. E tal. E aí, por algum motivo, eu não estou acertando. De cada 100 tiros, eu não acerto 95, eu só acerto 40. Então, temos um problema, porque o canhão está errando tudo, né? Por exemplo, o Arena, eu não consigo simular isso no Arena e em nenhum outro software de simulação. Né? Eu estou falando porque já foi um problema real que eu já vi e já tivemos que simular lá na Marinha. Né? Por quê? Porque aí você tem o balanço do navio, e aí a agulha giroscópica estabiliza o canhão, então o canhão é uma plataforma estabilizada, né? Com a agulha giroscópica, né? E aí você tem o vento interfere na trajetória balística do projétil. Então, como é que você vai simular o vento que está a 30 graus da proa do navio interferindo na trajetória do projétil? Não tem software comercial que simule isso, nenhum deles. Né? Então, nós tivemos que desenvolver do zero um simulador só para isso, para estudar esse problema. Né? Nós fizemos em C, começando do zero. Geração de números aleatórios, teste de Kolmogorov-Smirnov para ver lá se a distribuição é uniforme, papapá, função densidade e probabilidade. E aí dá muito trabalho, né? Mas não tem jeito, porque não tem nenhum outro software que estude esse problema, né? Que tenha já em forma de caixinha para resolver esse problema. Então, às vezes o problema é tão específico que o software de prateleira não resolve, e aí uma equipe tem que desenvolver. Agora, também é o seguinte, quando você desenvolve o software de simulação, é porque as pessoas estão acostumadas com aquela interface bonita do Arena, né? Do FlexSim, do ProModel, né? Mas nesse exemplo que eu te dei, quando a gente desenvolve, na verdade, o que interessa quando a gente faz uma simulação são os dados estatísticos, né? Probabilidade de acerto, média, mediana, moda, tempo de espera. Então, aquela interface bonitinha que a gente vê o bonequinho andando, a caixinha subindo, não tem nada daquilo, né? Aquela caixinha, aquele bonequinho andando, aquela esteira com a carga, é só para mostrar lá para o gerente, para para a coisa ficar mais lúdica. Mas aquilo não tem valor nenhum para a tomada de decisão, aqueles bonequinhos andando, como se fosse uma realidade virtual, né? Aquilo ali, a gente está pouco se lixando para aquilo. O que nos interessa são os dados de entrada e os dados de saída. Tempo médio de espera, tempo de atendimento, não sei o quê, velocidade média. Então, quando a gente desenvolve uma ferramenta dessas, por exemplo, como nós fizemos lá na Marinha, é uma tela preta cheia de linha de código, isso que é o simulador. É uma tela preta em C, que aí eu coloco rumo do navio, 185, velocidade, 25 nós, quantos tiros o canhão vai dar? 240. Qual a velocidade do vento? 12 nós. Enter, e aí calcula lá. Bem, ele está lá processando o simulador, as variáveis aleatórias. E ó, nessa simulação, o canhão acertou 89 tiros. Ah, então quer dizer que a direção do vento é que está interferindo no comportamento do nosso canhão. Vamos fazer agora com o vento um pouco mais forte para ver. Entendeu? Então, é uma tela preta, esse que é o simulador, com código que a gente vai entrando lá e ele vai dando os resultados matemáticos. Não é um, né, bonitão, que nem o Arena, com aquela cara bacana, né?
Você não precisa gastar dinheiro fazendo uma interface gráfica linda, né?
Exatamente, não é esse o objetivo.
Não é o objetivo. Né? Então, bom, então a gente pode pensar já em fechando aqui, tirando algumas conclusões, né? Então, primeiro, eu diria que o mundo de ferramentas de software para serem aplicados na pesquisa operacional, pode-se considerar também em qualquer outra situação a mesma coisa, mas especificamente aqui, tem muitas alternativas. A gente tem que levar em consideração os usuários, o que eles são, o que eles precisam, né? Qual tipo de problemas vão trabalhar, e dizer que não existe a ferramenta para resolver tudo. Então, é um conjunto de esforços de várias ferramentas de software já desenvolvidas, de linguagens diferentes até de desenvolvimento de software para criar as ferramentas que vão resolver problemas talvez específicos ou genéricos, como for o caso, e também lançarmos mãos do que está por aí já disponível, né? Por exemplo, esses sites que já têm coisas prontas para a gente usar e que podem resolver muitos dos nossos problemas cotidianos.
Sim.
Então, vamos conhecer esses casos. E aí talvez você poderia nos trazer como dicas, né? Onde a gente pode encontrar algumas ferramentas dessas, né, que estarão disponíveis para o usuário aí, desenvolvidas por vocês mesmos. Qual seria a sua dica?
Eu sou muito prático, sabe? Eu acho que sou muito pragmático. O meu foco é sempre resolver o problema, né? Se eu tenho que fazer, por exemplo, nós estávamos falando em simulação, se eu tenho que fazer uma simulação e o Arena resolve o meu problema, eu vou usar o Arena. Eu não tenho por que desenvolver um simulador do zero se já existe o Arena, né? Agora, se o meu problema é tão específico ao ponto de não ser possível utilizar o Arena, então aí tudo bem, vamos desenvolver uma ferramenta nova, né? E aí entra a questão que você falou, né? Muito bem pontuado, tem algumas ferramentas são gratuitas e outras não. Seria maravilhoso que todo lugar tivesse o Minitab. O Minitab é maravilhoso de usar, mas nem todo lugar tem. Aliás, a maioria não tem, porque uma licença do Minitab é cara. Então, aí você tem que partir para o Excel. O Excel faz tudo que o Minitab faz, só que muita coisa você vai ter que fazer, né? Ele não vai te dar um gráfico de controle pronto, né? Você só coloca os dados e ele te dá pronto. O Excel não vai te dar, o Minitab dá, né? Diagrama de Chikawa, um gráfico de Pareto, o Minitab faz tudo, né? Maravilhoso, mas não, né? Nem sempre é possível. Então, aí a gente usa o Excel, né? Com um pouco mais de energia, a gente vai chegar lá. Então, eu acho que, como você bem pontuou, A questão é focar no problema que nós temos para resolver, né? Foco no problema. Ferramenta que... Como é que eu vou resolver esse problema? Tem ferramenta disponível? Não tem? É de graça? Não é? Né? E, além do foco do problema, é quem é que está usando? Qual é a minha intenção como usuário? Eu sou um pesquisador ou sou um usuário, né, que atua no mercado? Que... Se eu sou um pesquisador, eu vou querer uma ferramenta mais detalhada, mais rebuscada, vou querer saber, né, as equações que estão ali por trás e tal. Se eu não sou pesquisador, se eu sou um mero usuário, não tem problema nenhum também. Eu vou procurar uma ferramenta mais fácil para resolver o meu problema. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário. Né? Então, acho que o caminho é por aí. Bem, a dica que eu queria dar, né, eu já até comentei aqui, o Three Decision Methods, eu acho que eu ainda não comentei aqui, né, no nosso podcast, eu já comentei, acho que não, né?
Já no primeiro episódio, a gente já falou dele.
Falou dele?
Sim.
Bem, tem várias outras ferramentas. Existe nós temos um laboratório, né, que é o Laboratório de Estudos de Governança, Gestão e Otimização, é o LEGO, L-E-G-G-O, LEGO com dois Gs. E aí nós temos um site, www.lablego.org, www.lablego.org. Lá tem um menu que se chama Softwares. E aí lá tem vários softwares lá nesse menu, né? Você clica, abre uma outra página, com vários softwares que nós já desenvolvemos, todos de acesso gratuito. Só você clicar que ele vai abrir a página do software. Né? Então, tem o software do Thor, do método Thor, que já está online, tem o software da Matriz Básico, também online, Matriz MB online, tem o do Three Decision Methods, tem o Sapevo Web, tem o Sademon, várias ferramentas lá, tem o Prometer Sapevo M1, tudo lá nessa aba de software com o tutorial, está tudo lá explicado, né? Então, é só entrar lá no lablego.org e lá dentro, ir no menu Softwares, e vai abrir uma página com todos esses softwares que nós temos desenvolvido lá no Instituto Militar de Engenharia e que estão disponíveis gratuitamente para todo mundo usar. É isso. Essa é a dica de hoje.
Muito bom. Excelente essa dica. E, tendo aberto esta caixa de ferramentas, podemos encerrar o nosso podcast de hoje, agradecendo aqui as participações dos sempre presentes, professor Marcos, professor Tiago, e aguardamos para nos próximos episódios mais novidades. Um abraço a todos.